extremamente, extremamente.
Agora sim.
Extremamente, extremamente. Extremamente desagradável.
Agora sim. Profissional, até Ana, soa bem, sim senhora.
Obrigada, obrigada, extremamente desagradável. Com o apoio da Logo, faça já agora a simulação do seu seguro em logo.pt.
É. E hoje então também com o apoio aqui dos Lusíadas que me vestem. A partir de hoje venho sempre com esta barba. Lembram-se do Hugo Estrada?
É, sim, claro.
Eu tinha esperança que tivessem conseguido esquecer, mas realmente não é fácil. Para quem tem a sorte de não saber quem é, como direi, trata-se de um indivíduo que em 2019 deu que falar por agir como uma criança, dar-se com crianças, fazer vídeos com crianças, mas não ser uma criança. Digamos que é assim uma espécie de menino tonecas que correu mal, que descontrolou-se. Na altura, Hugo Estrada afastou-se do YouTube, mas agora, 3 anos volvidos, também ele volveu. E a boa notícia é esta: os vídeos já não são com miúdos de 15 anos, são com crescidos, muito bem. Hugo Estrada lançou um podcast e vejam lá se adivinham quem foi a primeira convidada. Não é fácil, porque a descrição é tão genérica, mas tão genérica, que podia ser qualquer mulher.
Então, malta, tudo bem? A minha próxima convidada é uma mulher com M grande, uma mulher de armas, com uma personalidade forte, direta, vincada, que pouca gente conhece. Uma mulher de armas e que me inspira bastante. Também, caso contrário, não estarias aqui. A minha próxima convidada é Elma Aveiro.
Não é a próxima, é mesmo esta convidada de agora. Era mais fácil ter dito, a minha próxima convidada tem um irmão muito famoso.
É, também estás a ser injusta. A Elma vale por si. Eu não me importava nada de entrevistar, por exemplo.
Ah, está bem, podemos tentar marcar isso, mas confirma antes se tens ferros.
Ferros?
Sim, David, são precisos ferros, porque a Elma precisa que todas as respostas sejam arrancadas assim. É uma entrevista com fórceps.
É, são poucos os que conhecem de verdade.
Sim, são poucos.
É isto, pronto, responde precisamente.
É como nos testes, justifica a sua resposta.
Foi o que foi perguntado, foi o que ela respondeu. Sim, e claro, nada mais. Se ele quisesse saber mais, tinha de colocar a questão de outra forma. São poucos os que te conhecem bem. Quem é que te conhece bem? Nomes, por favor. E ela dizia. Por outro lado, percebemos que agora Hugo Estrada faz vídeos para o YouTube com adultos, mas são adultos que respondem como as crianças em entrevistas, só com monossílabos.
A vossa relação é muito bonita, como família, com irmãos. Como é que eles são todos? São todos muito diferentes de ti?
Somos todos diferentes. Os 4 irmãos são todos diferentes. Eu tenho uma personalidade, o Hugo tem outra, o Carlos tem outra.
Então me aparecia a descrição
neste caso foi ao contrário. Ela deu uma resposta demasiado pormenorizada. Se são todos diferentes é porque cada um tem a sua personalidade. Não era preciso ir um a um. Mas foi bom isto ter acontecido. Porquê? Porque trouxe à tona uma característica do Hugo Estrada que eu já tinha esquecido, que é a sua obsessão por signos.
Sabes o que é que eu vou falar agora, né? De signos. Eu acho que tem a ver com os signos.
Pode ser.
Porque se foram todos criados pela mesma mãe.
Mamãe, mesmo pai.
Por isso tem a ver com signos.
Okay. É óbvio, claro. Eu também sou muito diferente do meu irmão por causa disso, porque ele é touro e eu sou capricórnio.
Não, mas deviam ser parecidos, porque ambos são signos terra.
Também percebes signos.
Eu sei muitas coisas.
Estou muito surpreendida.
Olha, aqui a Ana Galvão também tem muito a dizer sobre isso.
Ficou logo entusiasmada. Então quer dizer que isto dos signos não tem nada a ver com isso, pois somos diferentes só porque sim. Muito obrigada, David, por descredibilizares o site sonhoastral.com.br e também o Hugo Estrada.
Fala-me da relação que tu tens com os teus irmãos, porque eu acho que, e tu influenciaste-me aí, tu já te contei esta situação, eu estava, e às vezes ponho o trabalho primeiro que tudo, não que tudo, mas acaba por ocupar grande parte da minha rotina e eu não tenho às vezes espaço para a família, que é muito importante. E nós antes até de termos um compromisso há 2 dias atrás, eu arranjei espaço ali para ter uma reunião familiar, porque faço mesmo questão que assim seja.
Esta é outra coisa que tem de saber sobre o Hugo Estrada.
Fala mais que a sua convidada.
É outra coisa que tem de saber sobre o Hugo Estrada, é que ele adora contar histórias absolutamente desinteressantes que não acrescentam nada à entrevista, como esta que acabámos de ouvir, em que Hugo revela que se não fosse a Elma, ele não se lembrava de marcar um almoço com a sua própria família. Ou então a seguinte, em que ele concorda com o facto de Ronaldo ser ótima pessoa e explica porque é que sabe isto.
Que não podem falar mal de uma pessoa, nem conhecem, e é uma pessoa das melhores pessoas que tu podes conhecer no mundo.
Acredito.
Não, melhor ser humano, mas é que podes ter certeza.
Acredito perfeitamente. É, não conheço, por acaso, houve um jogo, eu acho que foi no Euro, tivemos no mesmo sítio, no Euro 2004, tenho a certeza, e ele passou por mim pela Mimi, Todo vestido branco, todo pipi. Mas não conheço, mas duvido realmente que ele tenha, ou que tenham alguma coisa para apontar sequer, porque eu sei que ele até é muito bondoso.
Enquanto comia umas batatas fritas de titi.
É impossível.
E um carro fez pipi.
Era impossível ter alguma coisa a apontar a alguém que se veste de branco todo pipi, não é? Obrigada, Hugo, por ter partilhado uma experiência tão enriquecedora quanto esta. Realmente, cruzar-se com o Cristiano Ronaldo todo pipi é sempre marcante. E por falar em marcar...
Eu queria-te lançar um desafio. Eu tenho aqui connosco um convidado, que é o Zeca Diogo, que é um artista brilhante. Ele tatua. E eu queria perguntar se gostavas de ter em conta o que nós estamos aqui a falar e quem tu és, como pessoa, se querias traduzir isso em alguma peça de arte aqui que queiras levar contigo tatuada no corpo. Ele é ótimo, falas com ele, trocas uma ideia. Ai, e vocês conseguem chegar a um consenso.
Boa.
De algo que queiras tatuar. Aceitas?
Sim, claro.
É? Claro, olha.
Sim, claro.
Já que
claro,
estou, imaginem que isto, a moda pegava, isto passava a acontecer em todos os programas. Tipo, grande entrevista na RTP com o Vítor Gonçalves. Está a entrevistar o Pacheco Pereira e de repente pergunta: José, tenho aqui um desafio para si, quer fazer uma tatuagem à sua escolha, aceita? E ele dizia: claro que sim, claro que aceito. Eu olho, e pedia, e dizia assim: por favor, queria umas letras chinesas no fundo das costas. E entrava o Zeca Diogo.
Espetacular. Olha, sabem como é que se chamaria?
Pacheco Pereira com um tramp step.
Com umas tribais. Como é que se chamaria a loja? Uma pergunta que eu tenho, sim, para vocês, do Zeca Diogo, se fosse na Oceania.
Não, mas tenho a certeza que nos vais dizer.
Era Tatua Nova Guiné.
Sim, senhores.
Bravo, hoje esmerou-se. Hoje, como temos convidados, esmerou-se. Bom, a Elma optou por tatuar uma borboleta. Sim, sim, isto
foi,
não é
mesmo?
Brincar.
Ah, ela okay. Tatuou mesmo.
Foi tatuada enquanto estava a conversar com o mestrado.
Horror,
é uma experiência duplamente má.
É isso.
Optou por tatuar uma borboleta e explica porquê.
Foi uma final.
Sim.
Da Liga dos Campeões.
Quem é que estava a jogar?
Era Portugal-França. E houve um momento que o meu irmão cai no pão, e no momento que ele caiu, eu percebi logo que ele já não. Mas percebi que ele não.
Estou todo arrepiado, eu sei.
Também eu.
Sim, ele sentou-se no chão e começou a chorar, claro. Eu estava na plateia com a minha mãe e os meus irmãos, estávamos todos. Sei que houve um momento que o Ronaldo estava no chão e que, depois das imagens que eu vi, parou uma borboleta na cara dele.
Não era. Digo-lhe eu ou dizem vocês?
Diz tu.
É isso, não era uma borboleta, Elma. Era uma traça. Mas é natural que ela não saiba, porque ela também achava que aquilo era a final da Liga dos Campeões e não o Euro 2016. Mas pronto, eu percebo que também não fosse tão bonito tatuar uma traça, não é? Não é um animal tão lindo.
Ah, mas era muito giro. Tu tatuavas, ela tatuava uma traça na barriga e depois dizia: tenho cá uma traça! Quando estava com fome.
Deixa-me trabalhar.
Estou cá com uma traça.
Só quero fazer o meu trabalho.
Eu gosto assim.
Sim, sim. Agora arranjamos aqui público. Ai, meu Deus.
E essa borboleta?
É a mesma?
Creio que seja a mesma. Pousou na minha perna. Não percebi o porquê. Depois de ver as imagens, percebi o porquê.
Isto é um podcast, gostava só de dizer. É preciso, o som, microfone.
Parece
é uma
que fizeram
coisa
com um aspirador.
Não faz falta.
Sim, sim,
mas
sim,
isto
sim.
É tudo enquanto ela está a ser tatuada.
Sempre.
É uma
ela...
dor de alma. Com uma dor de alma.
Isto só acaba às 9. Elma, não só não era uma borboleta, como não era a única traça presente no estado de France. Pelo contrário, eram centenas delas.
Ah, nesse dia Portugal fez a dobradinha porque ganhou a taça e a traça.
Vamos ter que eventualmente parar com isto, está bem?
Sim, estão fazendo sinais ali fora que é para acabar.
Sim, sim.
Como é que Elma tem tanta certeza que o inseto era o mesmo? Não é? Havia centenas no ar. Só se ainda vinha com um bocadinho do número 7 que comera na camisola do Ronaldo, porque as traças adoram comer trapos, não é?
Tem assim uma fibra nos dentes. Assim.
As borboletas, as traças, as mariposas são atraídas pela luz, o termo é luz, não é?
Opa!
A energia toda ali, mas para mim aquilo foi muito especial e muito bonito.
Depois ninguém sabe porque a borboleta veio pousar na minha perna. Com quem diz, tem calma.
Tem calma, vai tudo correr bem.
Vai tudo bem.
Vamos ganhar.
Que sorte, não só era uma traça com alta precisão, porque num estádio com 80 mil pessoas conseguiu encontrar a irmã do Ronaldo.
E a seguir ainda pousou na Cátia.
Sim, sim, foi um a um.
No cunhado, no Zé
no
e
Cristianinho.
E está agora no Funchal, sabe lá.
Isso. Como ainda para mais, era uma traça que percebia de bola, porque disse, vai correr tudo bem. Com sorte também foi ela.
É a traça das traças.
Com sorte também foi ela que pousou no ouvido de Fernando Santos e lhe sussurrou assim: mete o Éder.
Tenho essas imagens, tenho essas fotos. Mas chorava. Toda a gente dizia: rapariga, vais para um funeral? Toda morrada já não tinha visto maquiagem nem nada.
E nem sabias porquê.
Não sabia porquê.
Tu és muito sensitiva, não é? Tu nem te percebes o porquê, do que estás a sentir dentro das coisas acontecerem.
Ai, muito bom.
Eu penso que não. Se a Elma fosse muito sensitiva, tinha sentido que era má ideia dar esta entrevista. Não é por nada, mas é que as perguntas do Hugo de Estrada são absurdas. Por exemplo, tem uma obsessão pelo tempo, parecida com a do meu filho de 5 anos, que está sempre a perguntar quanto tempo falta para sábado. Eu digo 3 dias. Ele, 3 dias é muito tempo. Quanto tempo? E não saímos disto. Reparem neste momento em que a Elma está a contar como foi a recuperação da mãe quando teve um AVC.
E fizeram tudo. Minha mãe teve o melhor tratamento. Claro, revoltada. Também ficou um bocadinho revoltada.
Quanto tempo?
Quanto tempo? Quanto tempo é que ficou revoltado?
Quero números. Números. Números, Elma. Números.
Quanto tempo revoltado? O que é que isso interessa? E como é que ela saberia quantificar, não é? Olha, Hugo, excelente pergunta. A minha mãe esteve revoltada durante precisamente 4 meses. Dia 3 de março acabou-se a revolta. Ficou boa. Teve alta da revolta. Melhor, só se perguntasse quanto tempo passou exatamente entre o nascimento da filha da Elma e a morte do seu pai.
Porque o meu pai foi embora. Teve a minha filha e o meu pai foi embora.
Quanto tempo?
Quantos meses?
O que é que isso interessa, Hugo? Perguntar quanto tempo depois da Elma ter dito que o pai foi embora só faria sentido se ele tivesse ido de viagem, não é? Era uma viagem com regresso. O Hugo precisa de tudo quantificado. É muito racional e científico, tirando aquela parte dos signos.
Eu tenho a noção que ela é muito ambiciosa e o que ela quiser ela vai
claro
atrás.
Que sim, claro que ela sim, é do signo do lado dela.
Ela é do signo do tio, não é?
É do signo do tio.
Portanto, ela vai ser, de certeza, ela quer ser diferente e é melhor.
Sim.
Portanto...
E ainda há esta coisa enervante, que é ele falar de todos os membros do clã Aveiro como se os conhecesse muito bem.
Como é que foi ter uma menina? Eu conheço, por acaso, já foi a eventos meus, eu sei que é uma menina muito bem formada, com uma cabeça muito boa e responsável. Ela tem a mesma opinião, não fosse ela aquário mesmo, ela tem aquela claro opinião dela ali e não...
A filha dela, mas já foi a eventos do Hugo Estrada.
Mapa à estrada.
O mapa à estrada é ótimo.
Agora são duas, meu Deus. David, salva-me.
Mapa à estrada é ótimo.
A filha dela já foi a eventos do Hugo Estrada, uhum, mas ele ao mesmo tempo diz que ela tem uma boa cabeça. Alguma das duas tem que ser mentira, não é? Bom, é giro que ele diz que a conhece. Eu aposto que se cruzou também com ela toda de branco, toda pipi. E agora, um momento verdadeiramente divertido, que é quando a Elma conta qual a primeira preocupação de Dolores, quando teve aquele susto e foi para o hospital.
Será que dei o número do cofre à Elma?
Ela é mesmo capricórnio.
E disse, oh, mãe, e que ela sabe do nome.
Ela é
do
capricórnio
cofre,
mesmo.
Nem quer saber do cofre.
Ela é capricórnio mesmo. E a dar-se melhor comigo do que o meu irmão, já que eu também sou capricórnio. Tenho que ligar à Dolores. Já se sabe que é assim que funciona, não é? Já o Hugo Estrada, não sei de que signo é, mas é um signo cujos nativos se destacam por só fazerem perguntas absurdas.
Eu vou-te perguntar uma coisa agora para finalizarmos, que eu acho que vamos finalizar em bem. Acreditas no karma? Já
cada
viste? Já viste mesmo?
Muitas coisas. O próprio karma avisa-me quando é que, quando vai ser o karma mesmo. Tenho medo às vezes dos meus pensamentos.
Tu és muito sensível.
Sou.
Muito
eu
sensitiva, já sabemos.
Muito no karma.
Elma
mesmo,
devia ter um
verdade
programa chamado Elma Penada. Sobre estes assuntos.
Isso nunca vai parar.
Já tentaste ir por aí uma vez, não resultou. Porquê é que estás a insistir? Porquê é que estás a insistir?
Não sei se repararam, vocês não se distraiam. Porque ela diz que o próprio karma avisa. Portanto, o sim karma avisa a Elma de quando sim vem o karma. Liga-lhe e diz assim: estou.
Telefona. É do karma.
Estou, daqui karma. Vou passar aí daqui a bocado. Vim só às compras ao mini preço e a seguir passa aí para dar um beijinho.
Karma, que eu já vou.
Talvez consciente que as suas perguntas não eram nada de especial, o Hugo Estrada fez bem, chamou reforços, amigas de Elma Aveiro. Foi muito bem pensado, porque fizeram perguntas ainda piores. Do que imediatamente tornas dele menos más.
Falsidade ou honestidade? E porquê?
Para mim é honestidade.
Porquê?
Falsidade estar ou
doente,
honestidade?
Estar doente ou estar bem?
E porquê?
Ser rico ou ser pobre?
Que dilema complicado. É mais ou menos como perguntar: quer Coca-Cola ou Pepsi? Nós já sabemos a resposta, não é? Ninguém diz Pepsi. Desculpem aos senhores da Pepsi. Olha, já não me vou mandar nada como esta batinha dos Lusíadas. Ninguém diz Pepsi como ninguém diz: ah, eu cá no que toca a caráter prefiro ser falso. Honesto é que nunca.
Qualidade ou defeito? Porquê? Qualidade
tua?
Ah,
qualidade ou defeitos?
Ah, é, a Elma pensou que era outra vez um dilema daqueles: prefere qualidades ou defeitos? E que a seguir iam perguntar: prefere guerra ou paz? Felizmente não aconteceu, pelo que o troféu de pergunta mais a despropósito continua a ser do Hugo Estrada.
Diz-me só uma coisa: és friorenta?
Friorenta?
Tu és friorenta?
O quê?
A Elma não sei se é, eu sou. A corrente de ar que passou por aqui nos últimos minutos deixou-me gelada.
Olha, obrigada, David Fonseca, pela tua participação.
Acho que devíamos fechar outra vez com a mesma.
Então vá,
não
pode
é?
Ser.
Vá,
então,
ou não, mas não lá se conseguem agora.
Pobre David
Fonseca,
vamos lá,
então já sabemos como é que vai.
É ele a cantar. Um, dois, três.
Extremamente, extremamente. Ah! Extremamente, extremamente.
Ah!
Extremamente desagradável.
Yeah!